Tive o privilégio esses dias, essa semana, de retomar a leitura de uma carta. Muito obrigado. A primeira carta de João. E peguei essa leitura numa nova versão, numa tradução diferente. Isso é muito agradável, de variar as traduções. Não? Nós sabemos que o Novo Testamento, escrito em grego, às vezes tem palavras que podem ser traduzidas de um modo que nos chama mais a atenção neste nosso século XXI. E às vezes a tradução João Ferreira de Almeida, principalmente as mais antigas, tem vocábulos que não são tão comuns ao nosso dia a dia. Então, quando a gente pega uma nova tradução, uma tradução diferente, e a gente procura o significado original, isso realmente pode nos abençoar muito. A palavra de Deus se torna mais viva para nós. Gostaria de iniciar este momento de leitura, de compartilhar das Escrituras pela oração. Nosso Deus, nosso Pai, Tu nos conheces intimamente, Tu sabes quais as necessidades de cada um de nós que estamos aqui reunidos diante de Ti e diante da Tua Palavra. Nós sentimos toda a nossa fraqueza, limitação, Senhor. Nós precisamos da luz do Teu Espírito Santo para entender o que tens a nos dizer. E que a Tua Palavra seja viva, eficaz em nós. É o que nós rogamos no nome de Jesus Cristo, crendo que Tu ouves essa nossa prece, que é feita segundo a Tua vontade, porque Tu queres Te comunicar conosco. Então, Senhor, fala conosco, dá-nos, Senhor, de poder ter a mente aberta, ajuda-nos na concentração, ajuda o mensageiro a não falar coisa própria, mas a retransmitir realmente com fidelidade a Tua mensagem. Senhor, purifica, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, a nossa mentalidade muitas vezes torta, que dificulta a Tua comunicação conosco. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós cremos que Tu nos ouves e que, Senhor, a Tua palavra se tornará viva em nossa vida. Nós cremos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. De fato, as Escrituras querem nos levar mais próximo de Deus. Deus quer se comunicar conosco. Deus nos deixou uma belíssima carta escrita para que nós possamos ouvir a sua voz. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias nessa primeira epístola de João, no capítulo 1, e já vamos fazer algumas leituras nesta carta. Enquanto procuram, queria deixar essa pergunta, essa colocação diante de nós. Conhecer Jesus, que diferença faz no meu dia a dia? Se nós não conhecêssemos Jesus e fôssemos partir para a nossa atividade costumeira nesta segunda-feira, o que é que mudaria? Você entra no seu carro, dirige até o seu escritório, a sua fábrica, a sua escola, pega o metrô, pega o ônibus. Se você não conhecesse a Jesus, alguma coisa mudaria? As Escrituras querem nos levar a conhecermos de um modo mais íntimo ao nosso Criador. E mais do que ao nosso Criador, o nosso Salvador. A comunhão com Deus resume o Evangelho. Se você tiver que resumir o Evangelho em uma palavra, sugiro a palavra comunhão. Porque essa comunhão rompida lá desde o Éden é a razão de Jesus Cristo ter vindo a este mundo. É a razão de Ele ter morrido naquela cruz para nos restabelecer a comunhão com Deus. Então o Evangelho é isso. É voltarmos à comunhão. E essa comunhão é de fato conhecer Jesus. Quando as Escrituras e o Novo Testamento, as cartas de Paulo, de João, de Pedro, nos falam de conhecermos a Jesus, é de fato nós termos essa comunhão com Ele. Nós nos tornarmos íntimos dEle. Conhecer, nós conhecemos muitas pessoas, mas poucas são aquelas que nós conhecemos intimamente. Às vezes você pode conviver anos com uma pessoa e como nós tivemos aí um caso a semana passada de uma moça que diz, puxa, eu pensava que eu conhecia essa minha amiga, mas diante daquela situação me decepcionei tanto com ela, descobri que eu não conhecia o seu coração. Conhecer a Jesus é mais do que simplesmente ouvir falar dele. É mais do que simplesmente ter lido alguma coisa a respeito dele. É ter uma intimidade com ele que nos permite entender um pouco mais do coração de Jesus, dos sentimentos de Jesus, do que ele gostaria que fosse a nossa vida, como é que ele agiria diante de cada situação. E isso vai mudar a sua segunda-feira, a minha segunda-feira, se quando eu estiver na minha lida diária, eu tiver noção de como Jesus está comigo, gostaria que eu agisse pensando nele e por causa dele. É isso que o apóstolo João quer nos dirigir a conhecermos, a ponderarmos um pouco mais nesta manhã. Gostaria de deixar uma pergunta que foi um pouco a base dessa reflexão. Nós estamos estudando na Igreja da Ação Bíblica em Vila Antonieta, na Zona Leste, o livro de Juízes. Depois de termos estudado o livro de Josué, chegamos nesse período em que o povo de Israel adentrou a Terra Prometida. Cada um recebeu um mapinha e disse, olha, puxa, eu ganhei esse território. Muito bem. Só que esse território ainda tem povos para serem conquistados. E agora? E agora muitos se acomodaram e não quiseram partir para as batalhas e ficaram bem tranquilos. Não tinha ação bíblica, não tinha espírito de batalhar, de conquistar. E ficaram sossegados até que, quando você cria uma cobra, o que, que acontece? A um dado momento ela te morde. E foi isso que aconteceu com aqueles povos. Eles, aos poucos, foram mordendo daqui, mordendo de lá, e o povo da promessa, que tinha aquela herança para se apossar, acabou acuado. E cada vez que chegava no desespero, gritava, Deus, socorro! Me vê, Senhor, olha o que aconteceu. E no meio da sua desgraça, clamavam a Deus, se lembravam de Deus, e Deus lhe suscitava um libertador. E uma frasezinha volta regularmente no decorrer desse livro de Juízes, de todos os altos e baixos que nós vivemos quando lemos essa história. Essa frase é, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei ainda. A gente lê na continuação da história, Samuel ungindo o primeiro rei. Mas no tempo dos juízes ainda não havia rei. E, em tese, era uma teocracia. Era um país em que não havia um rei que comandava o território, mas Deus era o seu rei. E eu gostaria de deixar essa perguntinha aqui para a nossa reflexão. Umas perguntinhas, nem todas com uma resposta muito direta neste momento, mas fica para a sua reflexão. A teocracia teria funcionado se os israelitas tivessem visto Deus face a face? Pense um pouco nessa realidade. Os outros povos tinham um rei. os outros povos serviam alguém que era aí de carne e osso e que comandava com todos os seus súditos, com a corte, com os seus generais, com os seus exércitos, com toda a sua estrutura. Aí em Israel não se via a figura daquele rei. A teocracia teria funcionado se Deus tivesse uma figura visível. Uma outra pergunta. A teocracia teria funcionado se os judeus tivessem reconhecido em Jesus o Filho de Deus? Talvez ficou mais fácil aqui de responder. Teria funcionado? Eles teriam visto em Jesus, de fato, o Filho de Deus. Não seria só no dia de Ramos que eles iriam aclamar, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, mas eles teriam, de fato, entronizado Jesus como rei, reconhecendo que ele era o Filho de Deus. O que é que você acha? A teocracia, nesse caso, teria funcionado? Agora, talvez isso ainda está um pouco longe de nós. Mas veja essa outra pergunta. A teocracia teria chances se o mundo enxergasse Deus na igreja cristã? O que é que acontece quando você diz lá para os seus amigos, para os seus vizinhos que não são da igreja, que você frequenta uma igreja evangélica? Qual que é a reação geral aí na sala de aula, se você estiver em turma, na sua repartição, se você está, sei lá, no seu trabalho, onde você está no seu escritório? Deus é a figura reconhecida, central, para quem está passando e perguntando à igreja cristã, ah, é lá que Deus reina de fato, dá para ver Deus reinando. Pelo menos dentro desse meio, dá para ver que há um governo divino. Ou a igreja cristã, mas no sentido de cristandade, abarcando todos os que se reclamam do nome de Cristo, não necessariamente como seus verdadeiros discípulos, infelizmente tem uma outra imagem para o mundo. Se o mundo visse na igreja cristã o reino divino de fato, você acha que teria chance de todos quererem? Pergunto ainda se a teocracia seria desejada se o mundo enxergasse em mim os sentimentos que havia em Jesus Cristo. Agora chegou próximo de mim, né? Agora chegou até a minha pessoa, os sentimentos que havia em Jesus Cristo. Será que a igreja onde eu congrego, reconhece que em mim há os sentimentos que estão em Jesus Cristo, que estavam em Jesus Cristo? Será que os que estão me vendo no meu dia a dia dizem, olha, puxa, ele é igualzinho à imagem que eu tenho de Jesus Cristo? Será que se nós, como comunidade, vivêssemos mais intensamente essa realidade, haveria o desejo por parte do mundo de que o Senhor Deus reinasse e todos quisessem buscá-lo, todos quisessem se submeter a ele? Gostaria que a gente abrisse as nossas Bíblias em João, capítulo 1, em primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos nessa carta. 1 João 1, a partir do versículo 1. o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho e vo-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Conhecer ao Senhor Jesus me impactou ao reler essa carta. A mensagem de João para os que a receberiam, e nós estamos entre eles. Ele faz questão de dar uma ênfase que me chamou muito a atenção sobre o fato de como eles conheceram ao Filho de Deus. Ouvimos, vimos, contemplamos, apalpamos o Verbo da vida. A vida eterna nos foi manifestada. Sabe, é interessante como muda a nossa maneira de enxergar ao Senhor quando nós o colocamos no seu devido lugar. Eu me lembro de uma oportunidade em que estava num voo e o avião lotado e tal, já bem alto. E a um dado momento, um passageiro que passou mal. Aí ele ficou estendido no corredor, aí do meu lado, entre os outros passageiros. E houve um pequeno momento de certo pânico aí, até que se ouviu a voz do comissário. Solicitamos se tem algum médico a bordo que se manifeste, temos um passageiro que está passando mal. Por gentileza, se tiver algum médico a bordo, que se manifeste e faça um sinal para a comissária de bordo. Bom, alguns segundos até que alguém se levantou e foi lá, e de fato tinha então um médico. Depois surgiu até um outro, que acho que devia estar dormindo naquele momento, e vieram os dois médicos para cuidar daquele passageiro. Até então, aquele cidadão, ele era igual a qualquer outro passageiro do avião. E ninguém dava maior importância a esse fulano do que a qualquer um dos que estavam viajando ali. Mas no momento em que precisou dele, ele se identificou e aí, bom, fez diferença. Fez diferença saber que tinha alguém ali que poderia, de repente, salvar uma vida. Até então, não parecia diferente. A partir daquele momento, aquele cidadão revestiu-se de um interesse maior. Imagino que se tivesse tido uma pane no computador do avião, de repente teriam perguntado, tem algum engenheiro eletrônico a bordo que possa socorrer? E aí então aquele lá teria feito alguma diferença. Se tivesse um outro piloto dentro do avião e um dos pilotos tivesse com, sei lá, um problema qualquer, chamaria-se então um outro piloto e faria diferença. O que eu me pergunto é, na convivência dos discípulos com Jesus, quando é que realmente para cada um aconteceu o momento que fez diferença se dar conta que ao nosso lado, junto conosco, está o dono da vida, alguém que deu a vida a cada um de nós, a todos os que aqui estão. A vida estava nas mãos dele. Ele tinha o poder de dar como de retirar. Jesus, o Filho de Deus, servo de Deus, mas Senhor dos senhores, aquele que dá a vida, estava ali com eles. Ele dava não só a vida para um passarinho, mas a vida eterna para os seus discípulos. O fato de reconhecer em Jesus mais do que um simples profeta, mais do que mais um professor que os ensinaria como os fariseus ensinavam, mas de repente se dar conta, esse mestre nosso é o dono da vida. Isso tem impactado muito a João, porque a maneira como ele se refere a esse fato demonstra, tanto no Evangelho como nas cartas, que para ele, de repente, nós diríamos, caiu a ficha. Entendeu? Eu estou do lado do dono da vida. É ele que deu vida a todas as coisas. E o texto paralelo em João, no Evangelho, no capítulo 1, diz que ele fala do verbo que estava com Deus, do verbo que criou todas as coisas e que tinha a palavra, o poder da palavra criadora, que dizia isto aconteça e acontecia. Cris tal coisa e essa coisa era criada. Apareça tal coisa e aquela coisa aparecia. Então o verbo, a palavra encarnada de Deus, o Deus criador, estava ali junto com os seus discípulos, em figura humana, em figura de simples homem. Já pensou, Jesus assentado lá com os discípulos, talvez nós diríamos, olha, está no fim do dia e terminaram a jornada, a caminhada em pizza, fizeram uma pizzada lá entre discípulos com o mestre, estão lá comendo a pizza e tal, Jesus comendo com eles, como parece com qualquer um dos que aí estão. Vocês lembram cenas em que ele precisou ser identificado até por um beijo traidor, porque ele se parecia com qualquer outro cidadão. Estava ali no meio dos discípulos, aí cortando um pedacinho de pizza, comendo junto com eles, compartilhando. E de repente, para os discípulos, eles se tocam. Mas isso aqui não é uma simples jantinha. Isso aqui não é uma simples pizzada. Nós estamos aqui com o Criador. Nós estamos aqui com quem tem o poder. Com quem criou todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Já pensou, o João sentado lá, jantando junto com o Senhor e refletindo sobre essa palavra? Nada do que foi feito se fez. Conta mais alguma coisa, mestre. Como é que foi criar os céus e a terra? Como é que foi inventar os peixes? O peixão grandão, pequenininho, o lambari, a baleia. Como foi? Quem é que inventou tudo isso? Quem teve a ideia? E eles discorrendo de repente com o Deus Criador, está aqui conosco em figura humana, aquele com quem nada do que foi feito se fez. Será que de repente a figura de Jesus não assumiu uma dimensão muito maior? Diz que um fulano, isso no início do século passado, estava andando com o seu Ford pela estrada e o carro quebrou. E aí parou um outro veículo e foi lá, disse, abre o capô e tal, e o homem foi lá e em dois tempos consertou o veículo, pronto, está resolvido, pode ir embora. Aí só, muito obrigado, quem é que é o senhor? Não interessa, mas está aqui o meu cartãozinho, qualquer coisa. Henry Ford. O senhor é o fundador da... É quem bolou o carro, quem criou, quem inventou esse veículo. Evidentemente que ele sabia por onde começar para consertar o veículo. Já pensou os discípulos lá com o seu Senhor, Mestre, irmão junto com eles, comendo junto com eles, andando junto com eles, se parecendo com eles em todas as coisas, tendo sede, sentindo cansaço, igual a eles. Mas atrás dessa figura tão parecida com eles, o Deus Criador. Essa revelação que me impactou, e eu gostaria que a gente pensasse nela, se ela não nos impacta também no nosso dia a dia. O nosso apóstolo João tem um momento em que ele para pensar, depois da cruz, como é que teria sido, como é que foi essa realidade da salvação de Jesus Cristo. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Primeira carta de João. Ele nos mostra o impacto que teve de repente nele. É 1 João 3:1. O impacto que teve de repente nele, o fato de pensar, não é só Jesus que precisava ser reconhecido como Deus Criador, como o Senhor da vida. Não é só Ele que é diferente. E essa diferença é fantástica e muda tudo. Eu também sou diferente. Eu também estou ao benefício de uma graça incrível. Eu fui adotado por Deus. Mas veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Você já pensou nesse fato? Se de repente você acordou hoje de manhã se achando um João ninguém, se achando, sei lá, alguém, poxa, preteritado por este mundo, pouca coisa dentro dessa terra. Pense no impacto que essa palavra pode ter na sua vida. Que grande amor te concedeu a ti, te concedeu o Pai, a ponto de você ser chamado filho de Deus. Deus te chamar filho. Interessante que hoje a internet faz com que muitos viajem, surfam à procura dos seus genitores biológicos. Ah, eu não sei, eu acho que eu fui adotado, e começa a procurar, eu vou achar quem é que é realmente o meu pai de verdade. Ou eu nasci enfim, vivi praticamente toda a minha infância num orfanato, mas eu quero conhecer a minha mãe. Conheço até um amigo nosso que descobriu recentemente, através justamente de uma circunstância como essa, quem era a sua mãe biológica. Agora, uma coisa é buscar quem é o seu verdadeiro pai biológico. Outra coisa, muito melhor, é o contrário. É ver quem é o pai que te adotou. Você já pensou nisso? Quem é o pai que te adotou? Que grande amor Deus teve por mim. Querer me adotar a mim, mas justo a mim. Que amor incrível. Agora eu gostaria de deixar com os irmãos uma ponderação a mais. É o que João finalmente entendeu quando ele pensou: o amor de Deus, como é que ele se manifesta? Parece que isso aí teve um impacto muito grande na vida dele, porque ele, o discípulo que Jesus amava, cuja temática sempre no Evangelho, como nas cartas, gira em torno do amor, alguma coisa o impactou profundamente de entender o amor de Deus por ele, para ser adotado por Deus, E como é que Deus se manifesta em amor neste mundo? Cristo deu a sua vida por nós. Sendo nós ainda pecadores, não merecedores de absolutamente nada. Os discípulos demoraram para entender esse fato. Eles ainda queriam ver Cristo reinando, eles ainda queriam ver uma teocracia na qual eles teriam os primeiros lugares. Demorou para eles entenderem. A cruz, mas a ressurreição os fez vislumbrar um outro panorama. Era necessário isso. Era necessário alguém pagar a minha dívida. Era necessário alguém ir até a morte condenado no meu lugar para que eu saísse livre. Isso foi uma revelação fantástica. Finalmente entendi por que o nosso mestre precisava morrer. Ele não tinha pecado algum. Eu tinha. Se eu morresse, seria apenas o pago normal dos meus pecados. Precisava alguém sem pecado morrer. Finalmente entendi. Mas ele não ficou na cruz, ele não ficou na morte, não ficou no túmulo. Ele ressurgiu. E ele me dá esta vida. Ele me dá essa eternidade com Ele. Agora, depois que você entendeu o amor de Deus, e você entendeu que Deus quer se manifestar em amor neste mundo, talvez algo mais precisamos captar. A revelação que João teve naquele momento. Ninguém jamais viu a Deus. Ah, os judeus teriam gostado, de repente, de ver um rei em forma de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, esse mistério aqui é impactante. É que, como você vai reconhecer Deus? Onde você vai ver Deus? Você gostaria de ver Deus? Deus não se vê, Deus se sente. Mas, irmãos, pensando nessas palavras, eu tive que rever alguns conceitos. Porque nós, às vezes, insistimos muito na fé, é fundamental. O justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Enfim, nós falamos muito de fé. Mas pensa nessa colocação. Deus não se vê, Deus se sente. Como o amor e o vento não se vê, Deus, ele se revela, não em figura visível, mas através do amor que nós temos uns pelos outros. É essa palavra. Dita de outra forma, Deus vive em nós, se manifesta em nós quando nós amamos. O amor de Deus é a prova da existência dele. Nós não conseguimos ver a Deus, mas nós vemos a manifestação de Deus. Mas, irmãos, quando nós estamos aí no momento de comunhão, quando nós estamos comemorando juntos, quando nós estamos nos ajudando no momento de dificuldade, nos amparando, às vezes num enterro, simplesmente abraçando o outro sem palavras. O amor de Deus se manifesta. Não vemos a Deus, mas vemos a sua manifestação. A gente não enxerga o vento, mas a gente sente o vento. O amor de Deus é a prova que Deus está em nós. O amor de Deus derramado em nosso coração é a maneira como Deus se revela ao mundo. Ao amor que tiverdes uns pelos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. É o amor que permite enxergar a Deus. Infelizmente, nós temos que reconhecer que às vezes podemos ser muito ortodoxos, podemos ter uma teologia maravilhosa, mas seca. Sem amor, então Deus está ausente da nossa teologia. É um estudo frio. Deus se manifesta em sentimentos. É um mistério. Às vezes eu penso ter insistido demais sobre o lado da fé. E ela é necessária. Mas Deus se manifesta em sentimentos. E é o amor que nós temos uns pelos outros que demonstra a presença de Deus em nós. João nos coloca essa frase: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus me ama. Eu creio nisso. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Queria que ficasse com essa frase. Nossa semana de trabalho está começando. Nossa jornada dia a dia pode ter cenas que se repetem, pode ter uma rotina. Pode ter pessoas que são sempre as mesmas à nossa volta. Pode ter problemas que parece que não têm fim. Mas tudo pode mudar se você reconhecer quem está contigo. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão. Vou te enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus morando em nós, é o que faz a diferença. Se nós reconhecermos a presença dele, nós vivenciarmos esta presença, o amor de Deus, manifestado através da nossa vida, vai permitir que o mundo creia que Jesus, de fato, deve ser o nosso rei. Ele merece ser entronizado. A teocracia seria desejada se o mundo enxergasse em mim os sentimentos que havia em Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo para demonstrar o seu amor. Que esses sentimentos estejam em nós, nos ocupem, o nosso coração será o porta-voz de Deus. Deus aparecerá através do nosso amor, do amor que tivermos uns pelos outros. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que muitas vezes temos vivido como criaturas comuns, quando na realidade Tu nos amaste ao ponto de nos fazer teus filhos. Que imenso amor o Senhor teve por nós, a ponto de nos adotar como filhos. Senhor, obrigado por isso, porque nós podemos te chamar de Pai. Abba, Pai. Senhor, muitos gostariam de ver um Deus em forma humana ou aparentado a alguma ciência, mas Senhor, Tu disseste que te revelavas através de sentimentos em nosso coração. Nós te pedimos, eu te peço por mim, te peço pelos meus irmãos aqui, que o amor seja a marca de Deus, que os outros reconheçam nas nossas vidas. Que quando nos virem, falarem de nós, estivermos onde estivermos, a marca de Deus seja reconhecida pelo amor, pelo teu amor derramado em nosso coração. Senhor, perdoa-nos quanto desamor, quanta frieza, mesmo ortodoxia por vezes, mas que afasta em vez de aproximar. Senhor, dá-nos o amor que estava em Jesus Cristo. O amor que não podia ver uma alma se perder. O amor que tinha misericórdia, compaixão pelo próximo. O amor que amava incondicionalmente e foi até o sacrifício da cruz. Senhor,
ajuda-nos a amar mais, a sermos mais cheios desse teu amor. A nossa comunhão contigo transborde em amor sobre os outros. É o que nós te pedimos, te rogamos no nome de Jesus Cristo, te louvando, Senhor, pelo teu amor por nós. Amém.